This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
É o fato da indústria armamentista ter se tornado uma indústria comum, como qualquer outra, porque ela gera progresso, progresso, entenda como renda, captação de impostos, desenvolvimento urbano. Várias cidades se desenvolveram no entorno de grandes empresas, então todas essas questões propriamente econômicas, né, trouxeram ali para o debate público um interesse muito grande, um sinal de positividade muito grande. Pouco importa o que estava sendo produzido ali, se era bomba de hidrogênio, se era uma bomba que ia colocar em risco o planeta inteiro, um continente inteiro, dane-se, com perdão da palavra, né? O que importa é que estava gerando renda e emprego, e é isso. E é isso que me chama a atenção, esse é o aspecto mais aterrorizante desse fenômeno, é a conversão da indústria bélica numa indústria comum capitalista.
Você está ouvindo Código do Caos. Se a região do Vale do Silício, na Califórnia, fosse um país, ele estaria entre alguns dos mais ricos do mundo, com um PIB tão alto quanto o do Catar ou de Luxemburgo. Lar dos maiores bilionários da indústria da tecnologia, o Vale do Silício é visto aos olhos do mundo como uma terra de empreendedores de sucesso e de mentes brilhantes, como a de Steve Jobs e a de Elon Musk. Mas o que essa narrativa pronta não aborda são os antepassados sangrentos da região, que só se desenvolveu por conta da abundância de contratos ostentosos com o governo e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Há uma relação direta entre o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos e o enriquecimento do Vale do Silício com suas políticas beligerantes, sua cultura armamentista e sua dependência econômica por conflitos militares. Essa história é contada pelo mestre em ciências sociais, Arnon Magnan Seolin, em seu livro Vale do Silício a Contrapelo, Guerra, Estado e Capital na Formação Histórica da Utopia Californiana, publicado pela editora Ana Blume. Na sua obra, Arnon explora dois séculos de história do condado de Santa Clara, na Califórnia. Da corrida pelo ouro, que, juntamente com a campanha de extermínio dos povos nativos, imbuiu a região de uma cultura empreendedora, aos desenvolvimentos tecnológicos impulsionados por guerras, da Primeira Guerra Mundial à Guerra Fria. A leitura joga luz a esse passado sombrio e brutal do Vale do Silício, que contrasta não apenas com a positividade dos seus discursos, mas com a sua própria mentalidade neoliberal e empreendedora. Eu sou Henrique Sampaio, e Arnon, autor do Vale do Silício a Contrapelo, é meu convidado dessa semana no Código do Caos. Arnon, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo seu tempo aí, por estar participando do Código do Caos comigo. Obrigado.
Eu que agradeço, Rick. É um prazer enorme estar aqui, né? Fazer parte desse projeto que eu admiro bastante, né? Espero aí, por meio da nossa conversa aqui, contribuir de alguma forma para esse acúmulo de conhecimentos que eu sei que você está bem engajado em propor aí, relacionado a essas discussões sobre o meio digital, né? Questões econômicas relacionadas a isso, né? Enfim, todo esse universo da plataformas, enfim, espero que nossa conversa enriqueça esse debate, certo?
Eu tenho certeza que sim. Bem, o seu livro, né, Vale do Silício a Contrapelo, publicado pela editora Ana Blume, ele trata desse contexto histórico do Vale do Silício, trazendo até um contraponto a essa narrativa que a gente costuma receber, né? De uma terra ali de empreendedores, de grandes engenheiros da computação, de progresso tecnológico, né? E é muito interessante porque ajuda a quebrar um pouco dessa mitologia, né? Dessa narrativa que a gente tem acesso, e entender que, inclusive, essa história real, né, por trás da ascensão do Vale do Silício, ela parece contradizer muito dessa própria narrativa, né, de uma narrativa, inclusive, que ela é muitas vezes anti-Estado, né, é uma narrativa que tem ali as corporações como protagonistas e que cujo trabalho, cujas tecnologias não deveriam ser reguladas pelo Estado, o Estado deveria sair da frente para que esse progresso avance, né, mas é muito curioso que a Vale do Silício não existiria se não fosse o Estado, né? Essa eu acho que é uma das verdades que você traz no seu livro. Você poderia falar um pouco sobre essas contradições e um pouco já desse contexto de como o Estado norte-americano, especialmente Departamento de Defesa, o papel que ele teve ali para a criação do Vale do Silício, como a gente entende?
Certo. Como você bem falou, a ideologia do Vale do Silício, né, como a gente pode chamar, certo? Ela é toda pautada por esse ideal mitológico, eu chamo dessa forma, né? Mitológico, porque não é invenção minha, não é criação conceitual minha, mas você percebeu no discurso desses próprios gestores, eles se alçam a esse tipo de papel, posição quase que superior, né? Um cara metafísico, um grande espírito que desceu na humanidade e trouxe aqui grandes invenções individualmente, certo? Tem uma série de problemas relacionados a essas formulações e vícios também da nossa sociedade, né? Acho que vale também a gente refletir sobre como a nossa sociedade espera, né, que identificar, visualizar em uma pessoa, certo, a responsabilidade ou os louros, os grandes feitos por grandes invenções tecnológicas, né? Essa coisa nossa de, sei lá, ser viciados em rankings, determinar o melhor, um superior e tal, ou responsável, digamos, nessa discussão sobre a invenção tecnológica, quando a gente sabe que boa parte do desenvolvimento tecnológico, principalmente dessas tecnologias mais disruptivas do campo da eletrônica, da internet e tal, foram todas elas desenvolvidas a partir de trabalhos extremamente coletivos, né? E como você disse muito bem, intermediados aí por instâncias públicas, pelo Estado e tudo mais. Então é um erro muito, digamos assim, melindroso que a nossa sociedade comete quando fica muito fissurada ao Bill Gates, ao Steve Jobs, como se eles fossem realmente o centro das grandes invenções, quando tem um conjunto, né, uma massa de pessoas do passado e do presente, né, relacionadas a esses desenvolvimentos tecnológicos. Sem entrar no mérito de julgar se eles são bons ou ruins, mas esse esquecimento é muito prejudicial, né, para a nossa análise. E aí eu parto da ideologia do Vale do Silício, de um estudo mesmo sobre a ideologia do Vale do Silício para chegar à sua história, certo? Na minha dissertação, chamada Terra Arrasada, Utopias Digitais, Ideologia e História no Vale do Silício, quem tiver interesse pode pesquisar no repositório da Universidade Federal do Espírito Santo, no programa de pós-graduação em política social, está lá disponível. Essa dissertação, toda a primeira parte dela é uma investigação que eu faço, muito detida mesmo, muito profunda, sobre a ideologia do Vale do Silício, né? Como é que surgiu, né, esses ideólogos, como é que surgiu toda essa, digamos assim, corrente teórica mesmo, eu diria, associada a isso que eu chamo de cyberlibertarianismo, né? Concepções libertárias, no sentido apologético do capitalismo, no sentido de concepções que defendem um livre mercado irrestrito, certo? E tentam aplicar essas concepções, que a gente poderia também chamar hoje, né? Se fala muito em neoliberais e tal. Essas concepções são aplicadas por essas figuras ao campo da internet, que emergia ali na década de 90 com uma grande promessa. E aí vai nisso que você falou, né? A internet seria, nesse contexto, um espaço ingovernável, no sentido de que seria um espaço que não seria invadido de forma alguma pelas instâncias reguladoras do Estado, né, pela legislação estatal, coisa do tipo. Então, essa era a briga que esses ideólogos compravam lá na década de 90, certo? Que remete muito às discussões que a gente tem no presente, né? E a gente pode fazer isso depois, a relação que essas ideias têm, como, por exemplo, com a discussão que a gente tem hoje sobre Uber, né, a regulação dessas plataformas digitais, esses debates remetem a esses argumentos da década de 90. Então era basicamente isso, os caras batendo no peito e falando, olha só, esse campo da internet aqui ninguém vai mexer, é um espaço libertário por excelência, certo? Várias metáforas eram utilizadas, né? Um espaço que a gente vai colonizar de forma espontânea, visando abrir novos mercados, né? Aí você tem, por exemplo, discussões lá do Timothy May com criptoanarquismo, falando, olha só, isso aqui vai ser um anarcocapitalismo em prática. Aí as pessoas questionavam, tá, mas e as questões relativas, por exemplo, a tráfico de pessoas, de armas, né? Mandatos de assassinato, contratos de assassinato, questionamentos da época. Ele falava, olha só, isso é ossos do ofício, tem muito o que fazer, a nossa utopia está em jogo, se isso acontecer, azar da sociedade, faz parte, tudo mais. Então os argumentos, eles vão seguindo por esse caminho, né, para a gente só fazer essa associação, como eles estão muito presentes hoje, né, você vai discutir Deep Web, você está associado ainda a essas ideias da década de 90, do Tim May, dos criptoanarquistas. Então é um debate muito plástico, pessoas muito distintas, de grupos muito distintos, que iam mais ou menos na mesma vertente, que eu sintetizo ali como a internet ingovernável, né? Basicamente, esse é o pressuposto. Tem um artigo seminal, né, que eu parto dele para fazer essa investigação, chamado A Ideologia Californiana, né, do Richard Barbrook e do Andy Cameron, que é um texto, assim, acho que eu diria o mais famoso sobre esse tipo de discussão, em que eles chamam, né, essa ideologia do Vale do Silício, ali da década de 90, emergente e tal, de uma ortodoxia heterogênea, ou seja, é um conjunto de normativas, certo? Vão no sentido comum de tornar a internet esse espaço libertário por excelência, mas ela é heterogênea por quê? Porque são grupos completamente distintos defendendo a mesma proposta. Né? Tem um momento lá do texto que eu lembro que eu falo, né? Você tem ali críticos radicais do capitalismo abraçando capitalistas radicais em torno da mesma proposta, em torno de um ideal muito parecido, que é o ideal da internet ingovernável. Certo? Então, eu parto dessa discussão para tentar entrar no calo. Né? Eu sempre fui muito cético sobre a ideologia, discussões ideológicas. Então, eu tento entrar no calo dessa ideologia. Comecei a contestar, pô, será que é assim mesmo? Eu comecei a deparar com algumas literaturas que apontam para esse envolvimento central do Estado na formação do Vale do Silício, principalmente da internet também, certo? Das estruturas, infraestruturas necessárias para o surgimento da internet. Aí que eu começo a entrar nesse universo da história, né, que é a segunda parte da conversa, quando a história vai um tanto que refutar, entre aspas, né, a própria ideologia do silício com todos esses dois séculos quase aí, né, de militarismo pulsante no Vale do Silício, alimentando, né, as corporações, a Universidade de Stanford, né, e tudo mais. Fazendo um breve percurso, né, como você questionou aí, a questão, né, do envolvimento do Departamento de Defesa nesse processo, eu começo o livro, né, lá atrás, em 1800 e pouco, na metade ali do século XIX, com a colonização ali da região da Califórnia, né, corrida do ouro e tudo mais, os capitalistas sedentos, né, por aquela região, que é acompanhado, né, de um desenvolvimento também agrícola e tudo mais. Você tem o Leland Stanford, que é uma figura central nesse processo, que é o, digamos assim, o fundador ali da Universidade de Stanford, que era um sanguinário, certo? Um governador sanguinário que responsabilizado ali por uma série de processos completamente problemáticos de extermínio de etnias inteiras ali naquela região, né, contrata milícias chamadas de California Volunteers e tal, para exterminar aquela população toda, enfim. Então, um processo contínuo ali que leva à formação da Califórnia com base nesse pressuposto aí da guerra, né, do militarismo. E a coisa se acentua mais ainda, né, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra e, sobretudo, atinge seu ápice ali na Guerra Fria, né, com os investimentos estatais estadunidenses no setor militar, eles chegam num nível extremamente alto, extremamente pungente, né? E são esses investimentos que alimentam todo o desenvolvimento tecnológico ali da região do Vale do Silício, que até então nem era chamado de Vale do Silício, né? Você tem uma série de tecnologias ali, de comunicação via rádio, de micro-ondas, né? Até chegar nos processadores, né? nos transistores, né, nos circuitos integrados que nós temos hoje, compõem esses aparelhos por meio dos quais nós falamos, né, circuitos aqui do processador, do computador, do celular e tal, até chegar nessas tecnologias mais avançadas, você tem todo um século inteiro de desenvolvimento tecnológico pautado pela empresa militar, pelas necessidades militares para construção de radares, sistemas de defesa, sistema de localização e orientação de mísseis, tudo isso foi, digamos assim, desenvolvido dentro do campo militar, do Departamento de Defesa estadunidense, aliado ali ao Exército estadunidense, financiando essas empresas tecnológicas do Vale do Silício, passando aí por todos esses grandes eventos do século XX. Então, é essa centralidade que eu dou, esse objeto, aprendendo, então, a história, a verdadeira história. Parece pretencioso demais falar isso, né? Mas, assim, como a história realmente se deu no Vale do Silício. A gente precisa fazer essa associação para entender a sua profundidade, sabe?
É uma coisa que eu acho que fica muito claro no seu livro e que você aprofunda e você consegue fazer essa conexão, né, dessa indústria da tecnologia do Vale do Silício com a guerra, com a militarização da sociedade, assim, basicamente, né, norte-americana, especialmente durante esse período da Segunda Guerra, da Guerra Fria. Você aprofunda muito, né, esse cenário e você traz ali alguns dados muito interessantes que mostra como os Estados Unidos ele é basicamente uma nação calcada na guerra, né, de como ele é dependente, ele tem uma economia dependente da guerra, o que faz a gente pensar para além do seu próprio livro, né? Existe uma continuidade, né? Acaba uma guerra, eles entram em outra. Assim, tipo, os Estados Unidos não existe enquanto nação sem estar envolvido em guerras, né? E é muito interessante como a própria tecnologia ela acaba se beneficiando, né, dessa lógica beligerante, né, que rege as políticas norte-americanas. E como esse militarismo ele contamina toda a sociedade, né? Então, é muito interessante que, num passado, eu estava investigando um pouco a relação entre videogames e militarismo, né? Que a origem é basicamente a mesma, assim, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando... então, sei lá, surgimento de internet, de videogames e tudo mais. A raiz é meio que a mesma, mas é muito interessante você ver esses desenvolvimentos, né? Então... os primeiros jogos, eles usavam tecnologia de guerra, né? Então, tecnologia dos osciloscópios, radares, né? Só que utilizadas de forma quase que subversiva, né? Então, vamos fazer aqui um jogo usando tecnologia de guerra. E era um jogo tipo um tênis, né? Eu acho que era o Tennis for Two, inclusive. O que é muito legal, assim, você pegar uma tecnologia que foi criada para, sei lá, rastrear mísseis, ser usada para representar um esporte, né? Um negócio... lúdico, né, com dois personagens ali, né, num negócio obviamente super rudimentar, mas rapidamente, né, essas tecnologias elas começaram a ser usadas para simulações balísticas, né, que já era o propósito original era esse, né, mas de repente virava videogame, né? E eventualmente você tem os jogos de estratégia, os jogos de guerra mesmo, né, os jogos de tiro, e até hoje, né, o que predomina nessa linguagem são os jogos de guerra, os jogos de tiro. Então isso faz muito, eu acho que isso... Eu sei que eu saí um pouco da tangente ali, mas eu acho que reforça essa questão dessa militarização da sociedade. De uma sociedade, que a gente está falando, né, nos Estados Unidos, que semanalmente tem casos de massacres, né? De pessoas que atiram em escolas, em supermercados, enfim, onde a cultura armamentista ela é muito, muito forte, né? E eu sinto que tem essa relação com tudo isso, né? Com essa história dessa conexão mesmo com a própria tecnologia, né? Eu acho que Black Mirror também faz muito bem denunciar e explorar muito dessa cultura, desse cenário, né? Desse contexto de tecnologia e guerra e tudo mais. Mas além desse comentário longo que eu acabei de fazer, eu queria me focar numa coisa interessante que você falou, né? Você mencionou agora há pouco o Gold Rush, né? Essa corrida pelo ouro da história da Califórnia. Enfim, tem todo um cenário também muito sangrento ali de extermínio, basicamente, né, dos povos Mojave, eu acho que era isso. E é muito interessante que o próprio conceito do Gold Rush, né, essa corrida capitalista, assim, por um espaço de oportunidades, ele se repete na história da tecnologia, né? E ele se repete até hoje. Então, até há pouco tempo, a gente estava falando de metaverso e era um gold rush, assim, né? Então, as pessoas, os investidores, os empreendedores corram para cá porque isso aqui é o futuro, né? Isso aqui é o próximo grande passo da internet. Então, se você deixar de investir agora aqui num terreno virtual, no metaverso, você vai estar perdendo oportunidades, né? Perdendo a oportunidade de enriquecer. O que é muito louco, porque foi uma grande mentira, né? Assim, as pessoas que foram atrás disso basicamente perderam dinheiro. Então, eu acho muito louco que parece que existe uma continuidade das próprias histórias fundadoras, assim, da Califórnia, né? Uma coisa que se repete. Claro, a gente pode estender isso para o capitalismo em geral, assim, mas eu acho muito interessante, assim, fazer essa analogia com essas corridas pelo ouro que existem ao longo da história da tecnologia em geral. Porque é isso, né? Agora a corrida pelo ouro é a inteligência artificial, né? Você entende da mesma maneira que eu, assim? Ou você acha que eu tô indo um pouquinho além das minhas leituras?
Não, acho que faz total sentido. Antes de chegar nesse ponto, eu achei muito interessante essa reflexão que você apresentou sobre a questão dos videogames, né? Porque mostra quão ambivalentes são as nossas tecnologias. Ou a tecnologia em geral, né? Quanto ela pode ser utilizada das mais diversas formas, né? Então, sei lá, o radar, ele é utilizado, o radar não, a imagem via satélite, certo? Ela é utilizada ali para o propósito de controle de território militar, que seja. Mas você pode utilizar ela também para fins extremamente civis, pessoais, que seja uma localização pessoal, ali um GPS, coisa do tipo, certo? A mesma coisa que eu cheguei a apresentar no livro, a reflexão sobre os veículos não... Os veículos pilotados remotamente, né, que é o conceito que eles utilizam. Digamos assim, drones, né, ou veículos em geral terrestres pilotados remotamente, que podem ser utilizados, sei lá, para tirar uma pessoa dos escombros, para fazer uma fotografia de um casamento, mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia, né, no seu cerne, pode ser utilizada para, sei lá, chegar aqui na minha janela e dar um tiro no meu brinco esquerdo, na minha orelha esquerda, entendeu? Tamanha sua, digamos, ambivalência tecnológica. E a história dos drones, então, é muito singular nesse aspecto. Tem um livro muito bom que eu gostei bastante, que eu, inclusive, utilizo aqui no meu trabalho, que é a Teoria do Drone, né, do Gregório Chamaiu, que ele faz todo esse resgate histórico do drone. Só um adendo, porque acho muito interessante essa reflexão. Olha só que loucura, cara. Os estadunidenses, eles olham para os pilotos kamikazes, né, da Segunda Guerra, e falam assim, cara, isso aqui é fenomenal. Porque esses caras fazem, é fenomenal. E a gente jamais vai conseguir fazer com que o soldado estadunidense pegue o seu avião, jogue ele contra um sistema de defesa antiaéreo, para que outro avião depois venha e ataque esse navio ou essa base militar que seja. Então, já que a gente não consegue fazer isso, dar conta desse tipo de perfil psicológico, de piloto militar e tudo mais, o que a gente faz? A gente cria uma máquina para fazer isso por nós. E assim surge o drone. Os mísseis não tripulados e tudo mais. Então, cara, é muito, muito louco. E aí, no final das contas, a gente está usando a mesma tecnologia que parte dessa ideia suicida para fazer foto de casamento hoje. Você vê como a tecnologia ela segue, né, vários percursos assim, completamente ambivalentes, completamente não determinados. Né? Mas aí, óbvio que é importante, né, a partir desse trabalho que eu faço, rememorar o seu fundo militar, beligerante e tudo mais. Né? Até que ponto os grandes avanços tecnológicos da nossa era não têm esse, digamos assim, esse peso, esse fardo, né? Isso é bem, bem complicado de se pensar. Agora, sobre a corrida do ouro, acho que na prática é basicamente isso, né? Essas tecnologias, digamos que disruptivas, né? Como se diz, elas são verdadeiras corridas mesmo, não tem muito o que dizer. Agora, o que me interessa nessa discussão é perceber o que leva essas pessoas a chegarem lá primeiro, certo? Basicamente isso que eu tentei refletir sobre os principais avanços tecnológicos ali no século XX. E eu percebi que o que faz certos grupos chegarem primeiro no desenvolvimento de certas tecnologias consideradas disruptivas é principalmente um arranjo, digamos que social. Principalmente se a gente for pensar esse universo ali das campanhas militares e dos orçamentos públicos de guerra. Era determinante para toda e qualquer empresa tecnológica dos Estados Unidos ao longo do século XX ter em seu grupo de gestores, né, um militar, um ex-militar. ou melhor ainda, um conjunto de ex-militares, porque são essas pessoas que levam, né, a demanda militar, que fazem o contato entre o investimento militar, entre, digamos, a demanda e a oferta dessa empresa. Então, essa relação pessoal, essa relação em carne e osso, né, ainda continua determinante nos dias de hoje. Eu chego a apresentar essa reflexão em algum momento, né? Quanta gente, às vezes, tenta conceitualizar o capitalismo, aprender todos os fenômenos, sistematizar num quadro conceitual a dinâmica do capitalismo, parará, parorô, mas, às vezes, o que escapa para nós são esses momentos em carne e osso que essas pessoas, às vezes, definem o rumo da história, sabe? Um encontro nas Maldivas, como eu chego a utilizar como exemplo, né? Como numa determinada empresa, ela fechou um contrato bilionário lá para uma determinada tecnologia, a partir do momento em que ela deu de presente lá para um grupo de militares uma férias, um conjunto de férias nas Maldivas, né? E isso gerou ali transformações tecnológicas que a gente acaba herdando até os dias de hoje. Essa coisa simplesmente, sei lá, pessoal, que a gente acha consideravelmente inimaginável do ponto de vista conceitual, né? Como se isso fosse uma dinâmica do capitalismo apreensível por nós. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? Eu acho que a gente nunca pode perder de vista esse lado da dinâmica do próprio capitalismo, né? Como essas tecnologias, primeiro, elas estão difusas por aí, sendo manipuladas e desenvolvidas por um grupo muito extenso de pessoas, e quem vai chegar lá primeiro, não necessariamente é o sujeito mais genioso, mas aquele que tem acesso a oportunidades mais privilegiadas, dentro do Estado, fora do Estado. Então, essa dinâmica de carne e osso mesmo que a gente precisa se ater. Eu, como sociólogo, né, esse é o meu vício, de certa forma, tentar entender essas conexões, laços sociais que são firmados e que garantem, né, digamos assim, certas trajetórias de vida e inibem outras, coisa do tipo, certo?
Isso acho que diz muito sobre cultura corporativista mesmo, né? Essa cultura dessas empresas de tecnologia, de startups, que é bem aquela coisa da bolha, né, desse universo de pessoas seletas que fazem parte, que compartilham dessa mentalidade, os vencedores e empreendedores. E é muito curioso, né? Você mesmo coloca muito no seu livro ali sobre... você explora essa coisa da propaganda, né, no ambiente das empresas de tecnologia e essa propaganda militar mesmo, né, num contexto lá do anticomunismo, da Guerra Fria. Então você tinha essa presença, essa cultura militar, de certa forma, né, por conta desses generais que estavam presentes nas empresas. Além dessa, o negócio ia além só do QI, né, do que indica, assim, tipo, de uma bolha onde você já tinha ali uma... Você não tinha processos muito transparentes, né, de inclusão de pessoas. Era tudo uma coisa de um... Acabava se tornando muito, muito fechado. E além disso, você tinha essa disseminação dessa propaganda para manter as pessoas, digamos, num mesmo... Não, acho que não só, né, nas empresas. Era uma coisa também muito disseminada na cultura norte-americana, né, como um todo, né? Eu acho que em escolas você tinha muito dessa coisa da propaganda, mas... Nas empresas você também tinha muito desse controle, né? Controle da opinião, do que era dito. Se a gente para pensar até no ambiente político, né? Ali, o macartismo, por exemplo, você também tem essa perseguição, né? Os servidores públicos que podiam estar sendo corrompidos pelos comunistas, né? Então você tinha até, eu acho que faz parte também de um contexto ali de uma paranoia, né? Mas que era muito reforçado pela presença dos próprios militares nesses ambientes, né? Então os militares, eles tinham uma força, uma presença muito grande que acabava influenciando a cultura, né? Então me parece ser uma coisa meio retroalimentada ali, né? Mas que eu acho que eventualmente isso acaba... Quando você tem ali a ascensão do Vale do Silício, de fato, né, já com esse nome e, digamos, já sem essa associação tão grande, né, ao contexto militar, eu, pelo que eu entendo, ainda se mantém muito dessa cultura, talvez carregada um pouco menos carregada dos militarismos e dessas paranoias, que eu acho que também ficaram presas ali num contexto de Guerra Fria, mas... talvez de uma coisa ainda beligerante, ainda muito competitiva, ainda muito masculina mesmo, né? Porque a gente tá falando de ambientes basicamente masculinos. A gente raramente ouve nomes femininos, né, ao longo dessa história, por exemplo. E que hoje se manifesta muito... A gente vê, né? Eu acho que é só pegar os algoritmos, por exemplo, né? Nos vieses algorítmicos que a gente tem, que muitas vezes excluem mulheres, excluem pessoas pretas, excluem pessoas LGBTQIA+, justamente por conta dessa bolha, né? Dessa cultura que eu acho que vai se formando. E quando a gente pensa também, né, nos próprios... eu acho que você menciona lá um dos nomes, o Gene Clean, alguma coisa assim. Eu acho que é um dos fundadores da Fairchild, se eu não me engano. Que ele acaba se tornando um investidor anjo, né? Acaba sendo responsável pela fundação de outras empresas. E, historicamente, você tem inúmeras empresas que estão... acabam herdando, né, esse histórico, né, desses ciclos de investimento, né? Então é mais ou menos isso que também ajuda a manter, né, essa bolha, né, essa cultura. Então imagina um cara que provavelmente já devia ter ali uma série de já tinha uma mentalidade dentro de um contexto que já provavelmente já carregava essa cultura militarista, investindo em projetos com os quais ele se associava, e provavelmente projetos de outros homens brancos, que por sua vez acabavam virando futuros investidores de outros projetos também com os quais eles se identificavam, né? Então acho que você vai mantendo ao longo desses, talvez de gerações aí, esse ciclo, né, de uma mentalidade fechada, provavelmente, né, e até a ascensão desses nerds, que a gente sabe muito bem para onde acaba desembocando eventualmente, né, com, sei lá, incels e tudo mais. Mas você vê essa mentalidade muito fechada, eu imagino, né? Eu acho que você não aborda tanto isso, né, até porque o seu livro não tem esses aspectos tão, talvez, de gênero, né, ou mesmo psicanalíticos, mas eu acho que isso tá muito presente nessa cultura, né? Você concorda?
Concordo, profundamente. Eu traço alguns perfis ali que eu acho muito intrigantes, né? Assim, eu tive acesso a uma fonte que eu considero muito rica, né, historiográfica, que me levaram a principalmente a partir de vários trabalhos jornalísticos, certo? Que me levaram a conseguir fazer uma espécie de diagnóstico de época. Não sei se essa seria a pretensão correta, a palavra correta, mas você tentar traduzir ali, por meio de algumas reflexões, o que um grupo extenso da sociedade pensava sobre si próprio. Acho que esse é o grande barato desse tipo de estudo historiográfico. E aí a gente chega a várias conclusões desse tipo, como você bem relatou. A Fairchild, eu considero como a empresa-mãe do Vale do Silício. Né? Se a gente pudesse construir agora numa folha de papel A4 uma árvore genealógica do Vale do Silício, a Fairchild estaria lá em cima. A Fairchild, que era uma empresa de produção de semicondutores, certo? Foi a primeira empresa a desenvolver o que a gente chama de circuitos integrados, né? Que compõe aí, como eu falei, né, boa parte aqui das nossas placas-mãe, processadores, né, esses artefatos que a gente utiliza no dia a dia por meio de nossos notebooks, celulares, enfim. Então, a Fairchild, né, lá no Vale do Silício, é essa empresa-mãe da qual derivaram, né, uma série de outras empresas, que a gente pode remeter até hoje aqui, sei lá, Google, Yahoo, próprio YouTube, Facebook, todas essas empresas mais modernas, né, digamos, atuais, contemporâneas, do Vale do Silício, remetem, em alguma escala, à Fairchild lá em cima, certo? Seja seu quadro corporativo, porque o dono, o fundador, né, foi da Fairchild, ou seu avô, que seja, ou então uma herança tecnológica mesmo, né? Se beberam de alguma fonte ali das tecnologias que a Fairchild desenvolveu. Mas qual que é o lance da Fairchild? Ela surgiu dentro dos orçamentos militares ali, lado a lado com a NASA, vendendo justamente seus circuitos integrados para a composição de sistemas de radar, né, também associada ali à construção dos mísseis, sistema de localização dos mísseis, certo? Do exército estadunidense. Então tem uma série de contratos militares que fizeram a Fairchild ser o que ela foi, né? E galgar o posto que ela assumiu. E aí vem essa questão importante, né, da herança histórica, de ser até isso. Né? Não tem como você olhar hoje essas grandes empresas tecnológicas e se esquecer desse passado, né, desses nexos históricos que são firmados. E aqui eu não quero dizer também que o Vale do Silício foi completamente civilizado, no ponto de vista de ter deixado, assim, completamente de ter alguma associação aos nexos militares. Pelo contrário, eu até faço umas considerações finais lá no encerramento ali do texto. Em uma delas, eu menciono, né, o Defense Innovation Unit, que foi fundado no Vale do Silício, basicamente um escritório do Departamento de Defesa, né, dos Estados Unidos, dentro do Vale do Silício, para se manter ali tete a tete, né, lado a lado com essas empresas e tentar puxar da melhor forma possível as tecnologias que elas desenvolvem para fins militares. Certo? Então, isso está presente ainda até os dias de hoje. É uma herança, digamos, que não foi superada ali naquela região. Isso, enfim, continua sendo um debate. Eu deixo para futuras pesquisas, né, nessas considerações finais, porque eu acho que é um tema extremamente pertinente. Eu mencionei os drones. O que, que são os drones hoje? Se não, uma das mais avançadas tecnologias militares, né, de assassinato imperceptível, de bombardeamento também perceptível, ali furtando, se escondendo, né, sob sistemas avançados de rastreamento. Então, são tecnologias militares extremamente avançadas que ainda se desenvolvem ali naquele seio, certo? E agora, voltando um pouco, né, fazer uma breve rememoração também sobre um processo histórico que me chamou muita atenção nesse processo, que você chegou a comentar no início da sua fala, essa questão do envolvimento da sociedade com essa ideologia militar, né, ou que o Charles Wright Mill chama muito acertadamente de uma metafísica militar, ou seja, uma definição militar da realidade. Né, como se a sociedade inteira olhasse para si própria e para o seu redor, certo, a partir de definições militares, de amigo e inimigo, certo? Essa paranoia toda que você mencionou, que estava muito presente na cultura estadunidense. É uma cultura até hoje extremamente anticomunista, muito por influência desse tipo de paranoia que foi desenvolvido principalmente ali no seio da Guerra Fria. Você pode muito bem enveredar por esse caminho, né? Falar que nossa, a sociedade dos Estados Unidos realmente apoiou o que a gente chama de complexo militar industrial, complexo industrial militar, sempre me perco, né, na ordem dos fatores, mas é basicamente esse conceito que o presidente Eisenhower cria, tá? Não é o Arnaud, nem ninguém falando. O presidente dos Estados Unidos virou e falou, ó, criamos um monstro. E ele se chama complexo militar industrial. É um conjunto muito grande de investimentos, de empresas, de engajamento bélico sem retorno. Ele sai do cargo de presidente com esse tipo de discurso, falando, ó, eu criei esse monstro, segura aí o bebê, o futuro aí, o presidente, e carrega consigo essa criatura aí, porque ela está fora do controle. Muito curioso ele fazer esse tipo de depoimento, certo? Porque era realmente uma criatura avassaladora, né? Olhar pelos números econômicos, o complexo militar industrial, ele praticamente, digamos assim, orientou a economia estadunidense, doméstica ali, né, no seu interior, para esses fins militares. E o que me chama mais atenção nesse processo não é justamente essa relação, digamos, ideológica, como os estadunidenses compraram a ideia do militarismo, se tornaram todos eles paranoicos, preparadores para o fim do mundo, para uma grande guerra anticomunista, parará, parará. Isso é importante, sim, de se observar, mas o que me interessa mais, que me chama mais atenção, me intriga mais, é o fato da indústria armamentista ter se tornado uma indústria comum, como qualquer outra, porque ela gerava progresso, entenda como renda, né, captação de impostos, né, desenvolvimento urbano, várias cidades se desenvolveram no entorno de grandes empresas, então todas essas questões propriamente econômicas, né, trouxeram ali para o debate público um interesse muito grande, um sinal de positividade muito grande. Pouco importa o que estava sendo produzido ali, se era bomba de hidrogênio, se era uma bomba que ia colocar em risco o planeta inteiro, um continente inteiro, dane-se, com perdão da palavra, né? O que importa é que estava gerando renda e emprego, e é isso. E é isso que me chama a atenção, esse é o aspecto mais aterrorizante desse fenômeno. É a conversão da indústria bélica numa indústria comum capitalista. As pessoas iam trabalhar em troca de um salário, porque precisa pagar a conta, precisa sobreviver, botar comida na mesa, e pouco importa as finalidades desse trabalho. É um trabalho, digamos assim, não estou colocando a conta, obviamente, nos trabalhadores, não é essa a ideia, mas esse trabalho ele é esvaziado desse sentido extremamente problemático. Né? E a gestão dessas empresas também navega nessa esteira. Estava gerando dinheiro, estava gerando riqueza, estava acumulando, parará, prosperando, parará, grandes empresas formando, parará, um conglomerado econômico, quando você viu, né? Você tinha ali um arsenal bélico de proporções completamente desproporcionais, né, capaz de exterminar o planeta incontáveis vezes, certo? E é isso que a gente chama de progresso. É isso que os Estados Unidos né, passou a chamar de progresso. Isso, para mim, é assustador. Certo? E é para esse fenômeno que eu chamo mais atenção no livro. Né, dessa naturalização desse tipo de trabalho, desse tipo de desenvolvimento tecnológico, desse tipo de progresso, se é que dá para a gente chamar de progresso, né, que compactua com esse tipo de empresa, de iniciativa, que coloca o planeta inteiro em risco para fins, enfim, beligerantes. É só para concluir, né, eu tenho em mente sempre a filosofia lá do Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto bastante. Né? Ele tem um texto chamado Tese sobre a História. É de lá que eu tiro, inclusive, a ideia do título, né, do texto, porque ele fala que é preciso, para os materialistas históricos, dialéticos e tudo mais, com a corrente teórica com a qual eu me identifico, é preciso que essas pessoas escovem a história contra pelo. O que é você fazer isso? É você pegar o sentido do pelo da história e, no contrário, é justamente fazer o que eu tentei fazer, pegar a história do Vale do Silício, tal como ela é narrada, no seu sentido mitológico, escovar ao contrário, ver o que não está colocado ali, o que está silenciado, o que está sendo oculto, é propriamente essa ideia militar do Vale do Silício. Né? Então, aí ele faz essa brisa toda, essa análise toda, com base num quadro lá do Paul Klee, o Ângelus Novus, alguma coisa assim, em latim e tal, que é um anjo todo meio desfigurado ali, meio geométrico e tal, ele está com as asas abertas, olhando para um lado, certo? Aí vai o Walter Benjamin olhando essa figura. Ele diz que esse anjo representa para ele, certo, essa noção de uma figura que está sendo impelida para o futuro, ou seja, está sendo soprada pelo progresso para um sentido, enquanto ela tenta olhar para o outro lado, para o lado tá atrás dela. Né? Seriam ali, ele chama ali de um amontoado de escombros, que a gente chama de barbárie. É basicamente esse esforço que eu tento fazer. Né? Tentar olhar não só para o progresso tecnológico, nossa, realmente foi importante o Estado para desenvolver tecnologias que hoje a gente utiliza, celular, computadores e tal, mas me ater a essa questão ética mesmo, né? Esse pavor todo que eu tenho, particularmente falando, com a que custo? Né? A que custo a gente galgou o tamanho do desenvolvimento tecnológico? É esse olhar para os escombros que eu tento sempre manter, por isso que eu chamo o livro de Vale do Silício a contrapelo, né? Tento escovar a história do Vale do Silício a contrapelo, pensando aí essa história não oficial, não narrada, que está por trás aí do Vale do Silício.
Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para contribuição estão na descrição desse episódio. Um último tema que eu queria trazer para você. Você mencionou a internet, né, um pouco ali, eu acho que no começo da sua fala, da nossa gravação. Eu acho que ela é um aspecto interessante. Você aborda um pouco, especialmente ali desse começo da internet, né, o ARPANET. Mas eu acho muito interessante essa fase dos anos 90, especialmente ali da virada do milênio, né, em que a internet... As pessoas não enxergavam a internet necessariamente como um produto dos Estados Unidos, né? Chegava com uma coisa meio neutra, assim. Tipo, um espaço, você mencionou, né? Um espaço a ser colonizado, mas a gente nunca pensou, imagina, naquele momento, em 2000, quando a internet começa a chegar na casa das pessoas, a gente começa a ter acesso a essa ideia de poder transmitir mensagens e ideias e se comunicar e escrever publicamente alguma coisa na internet, a gente começa a ver por esse poder de voz da população. Talvez a internet como uma ferramenta democrática, né, que poderia, inclusive, contrapor a hegemonia midiática, né? Então, assim, tipo, por exemplo, a gente não precisaria mais de uma revista ou de um canal de TV ou de uma emissora de TV, né, ou de rádio para ter a nossa voz ouvida. A gente poderia simplesmente recorrer à internet, escrever alguma coisa e criar comunidades. E durante um bom tempo, acho que as pessoas acreditaram nisso, né? Até 2010, ali o comecinho de 2010, a gente tinha ali Facebook, Twitter, essa ideia de que olha só como essas ferramentas são empoderadoras, né? Então você tem, inclusive, eu acho que um efeito positivo disso na sociedade, que são as pessoas conseguindo se organizar, eu acho que militar, até em torno de causas muito importantes, né? Você tem uma ascensão ali, eu acho que até do, sei lá, do próprio feminismo, das pautas LGBTQIAP+, nos anos 2000, 2010. E durante muito tempo a gente viu a internet como uma grande salvadora, de certa forma, ali, né? Ou pelo menos esses espaços em que a gente navegava na internet. Então ele carregou durante um bom tempo uma aura muito otimista, né? Enfim, a gente depositava na internet ali uma esperança muito grande, que começa a se dissolver conforme a gente vai vendo como essas plataformas, elas, na verdade, elas modulam a opinião pública, elas modulam a própria sociedade, né? Conforme não apenas interesses das próprias empresas, mas interesses de grupos políticos que conseguem se apropriar, né, utilizar dessas ferramentas para disseminar suas ideias, mas especialmente eu acho que por conta dos próprios algoritmos, né, que são pensados para talvez o quê? Promover o caos, né? Porque de certa forma é isso, né? Quando a gente fala de algoritmos que são projetados para o engajamento. O engajamento é aquilo que vai promover raiva, né? Que vai promover... Não, eu tenho que fazer alguma coisa. As pessoas estão dizendo uma coisa com a qual eu não concordo, né? E é isso que acaba surgindo no meio de todo esse caldeirão, né? Acaba, digamos, se sobrepondo, né? Esse lado, digamos, mais positivo da internet. Então, eu acho muito interessante que a internet, embora ela carregue, eu acho que olhando para trás agora, né, entendendo especialmente coisas como o seu livro, por exemplo, entendendo essa perspectiva anarcocapitalista mesmo, que eu acho que foi embutida, de certa forma, na internet, mesmo ali nesse momento de formação, a gente começa a enxergar essas contradições. Né? Então, assim, tipo, existe claramente um lado positivo, mas parece que o lado negativo, ele começa a se sobrepor cada vez mais, né, esse lado positivo. E essas conquistas que a gente teve, do que adianta a gente ter tantas conquistas se agora a gente, usando, sei lá, o Instagram, o Facebook ou qualquer outra plataforma, a gente tem que, sei lá, se auto-censurar para não tocar em certos assuntos. É isso, eu sigo vários criadores de conteúdo LGBTQIA+, que são perseguidos nessas plataformas, né? Então a gente começa a se questionar, né, o quão empoderado a gente realmente ficou por conta da internet. Você poderia comentar um pouco sobre essa internet, como isso que a gente via como uma coisa tão positiva, na verdade ela sempre teve muito... presa a esses conceitos, a essa ideologia, como que você coloca? Californiana não, mas o ciberlibertarianismo do Silício?
É muito curioso, né? Porque é como se a gente tivesse alcançado finalmente, né, o calo dessa ideologia, né, o seu ponto fraco, digamos. Durante um bom tempo, como você relatou, né, nós fomos embebidos desse otimismo, né, de um determinismo tecnológico também, de uma coisa assim, essas tecnologias quase que fossem fazer um trabalho que a gente precisaria fazer por conta própria, né, para promover transformações sociais e tudo mais, uma crença um tanto que cega mesmo, essas tecnologias que durante muito tempo nos afetou. Mas chegou um ponto que a gente alcança esse calo da ideologia, quando a gente percebe que a instância de controle, de autoridade, de hierarquia, ela se revela, ela se mostra, né? Principalmente quando a gente pensa essa discussão sobre os algoritmos, né? Isso a gente vê quando os motoboys, né, que trabalham lá com iFood, os motoristas de Uber, né, relatam para nós como eles sentem que os algoritmos agem. O algoritmo para ele é uma grande caixa preta, uma instância ali que para ele é natural, o aplicativo está funcionando e tudo mais, ele não sabe como nem para quê, mas ele começa a sentir que em determinados momentos, como um motoboy relata, né, isso marcou bastante, ele estava uma corrida para ganhar um bônus da iFood, essa corrida nunca chegava. Ele via os amigos pegando corrida na mesma região, e essa corrida para que levaria ele a alcançar esse bônus nunca chegou para ele. Ele terminou o dia, enfim, sem esse bônus, e iniciou outro dia atrás desse bônus, e enfim, é esse Sísifo, né? Você vai empurrando, parará, vai empurrando, parará, tudo de novo e tudo mais. E quem provoca isso? O algoritmo, que para ele apareceu por meio dessa, digamos, desse caráter negativo prático ali do dia a dia, né? Ele não teve acesso aos códigos, nada do tipo, mas ele sentiu o algoritmo, digamos assim, agindo sobre ele. Isso é o calo da ideologia, por quê? Porque durante muito tempo, essa ideologia cyberlibertária, essa ideologia californiana, ela foi pautada por essa ideia, né? Essa promessa realmente de dissolução de qualquer centro de controle, centro de hierarquia, centro de comando. A internet seria, né, uma grande, como dizem, né, uma grande aldeia global, cada um e tal, todos livres dentro de um cenário horizontalizado e completamente avesso a qualquer centralização. É, as redes sociais surgiram com essa promessa, principalmente as redes sociais, né? Mas aí quando começa a entrar nessa, ao meu ver, né, no campo do trabalho, principalmente, a gente começa a ver que o buraco é mais profundo, né? O trabalho que nem aparece como trabalho, né, Rick? É uma questão também ideológica para a gente discutir. Outro dia eu estava assistindo uma propaganda da Uber, e mais uma vez, né, incontáveis vezes, que a Uber define seus trabalhadores como parceiros, colaboradores e tudo mais. Isso também é um artifício ideológico muito pernicioso por parte dessas companhias que, digamos assim, gerem plataformas de trabalho. E eu acho que é isso. Assim, eu lembro muito bem de um, eu até cito no início do livro, um comercial da Apple, 1984, estava lançando lá, não lembro qual era o nome do Macintosh, acho que era Macintosh, né? Máquina da Apple. E aí o comercial é da seguinte forma: você tem ali aquele cenário, né? Um tanto que 1984, propositalmente, né? Do George Orwell, um cenário ali ditatorial, tal, completamente cinza, um monte de pessoas, né? Com um uniforme cinzento, sentados numa plateia, olhando para um telão de cinema, do qual emergia, né, o grande irmão, um ditador, né, uma figura centralizada ali que, nesse comercial, assumia as funções de um governo. E aí vem uma mulher, né, enérgica, com roupas coloridas, de posse de um martelo, corre diante desse grande irmão e taca esse martelo nessa tela, destruindo-a por completo. Né. Quem era essa mulher? Macintosh. Era o computador, a web, depois, né, a internet, que veio em seguida, com essa promessa de quebrar essa instância de controle do meio, que era o Estado. Né? Então, seria um universo avesso ao Estado que criaria uma nova sociedade ali no campo do digital. E aí a gente questiona, né, Rick? Até que ponto essa profecia, digamos, né, dessa ideologia, ela se realizou ou apenas se aproveitou, né, como boa ideologia para, digamos que, fazer a nossa cabeça, né, manipular a nossa ideia no sentido de acreditar que a gente não está no controle, que a gente está no controle, quando, na verdade, a gente não está, né? E existem sim instâncias centralizadas, né, de controle por meio dessas plataformas, enfim. Acho que essa é a grande discussão.
E você acha que durante algum tempo a internet de fato ela foi livre, neutra? Ou você acha que... talvez a minha pergunta seja... Você acha que esses aspectos problemáticos... Da rede, das plataformas, eles só surgem por conta de uma apropriação corporativa da internet, né, porque até, digamos, 90 e poucos, 2000 e poucos, a gente via a presença de empresas, né, de corporações, inclusive teve a história da bolha, né, justamente porque muitas empresas foram da corrida ao ouro ali na internet, né, mas... Até um certo momento, a gente parecia estar vendo, testemunhando, né, um espaço de fato usado pelas pessoas. Né? Então, era uma coisa que vinha de baixo para cima. As comunidades eram de baixo para cima. As pessoas se auto-organizavam, formavam, né, fóruns e grupos de discussão e MIC. Você tinha... Eu acho que eu relato muito isso no meu podcast Primeiro Contato, né, que eu fui resgatar essas histórias, né? E você via uma coisa de uma auto-organização, muitas vezes, dessas comunidades. Você tinha ali pessoas que usavam, sim, conceitos democráticos na internet. Então, se você tinha, por exemplo, discursos de ódio, claro, isso não, nem todas as comunidades, mas algumas das principais comunidades do Brasil, né, no MIRC, por exemplo, né, um dos grupos que existiam, servidores que existiam de comunidades lá dentro, eles se baseavam na Constituição brasileira, eles se baseavam... Eles não permitiam, por exemplo, o discurso de ódio. Então, se tinha gente lá falando de nazismo, essas pessoas eram banidas. Tem um caso muito interessante, em 95, o fundador da Alternex, que era ligado ao Ibase, que é um... Você, como sociólogo, imagino que você saiba um pouco dessa história, né? Mas do Betinho, né? Que tinha ali um propósito... propósito social, mas eles tinham a tecnologia como base, né? E o Alternex foi uma das primeiras, um dos primeiros provedores de internet para a sociedade civil, né? Que não estava associado só à academia. E em 95, o CA, né? O Carlos Afonso, que era um criador, foi um dos criadores, né? dessa rede, que se conectava à internet, né? Era uma forma de você conectar à internet através desse provedor, mas que tinha ali sua própria comunidade, ele baniu uma pessoa, justamente porque essa pessoa estava fazendo apologia à tortura, ele estava postando mensagens racistas, ele baniu essa pessoa dizendo que a internet ela tinha princípios democráticos, né? É muito interessante esse relato, e que o que o cara estava fazendo ali era antidemocrático. E daí salta para 2020 e você não vê mais isso acontecer, né? Você vê, na verdade, o oposto, assim, a liberdade de expressão, ela é uma coisa meio usada justamente como argumento para que qualquer coisa seja permitida, né? Então você tem, desde que as pessoas não denunciem em massa, o algoritmo muitas vezes vai deixar, é só entrar no Twitter, você pesquisar sobre... sei lá, assassinato em escola, você vai ver grupos que glorificam, né, esses assassinos, por exemplo. Né, saiu da Deep Web e entrou para as redes sociais, né, TikTok e tudo mais. Daí, volto para minha pergunta. Você acha que o problema, na verdade, foi uma apropriação das corporações pela internet? Ou a internet em si não seria um problema se não fosse por isso?
Acho que não há um a priori da internet, assim, uma natureza, uma essência da internet, né? É uma tecnologia que está aí sendo disputada, certo? O que essas corporações fizeram, obviamente, foi tomar da internet, né, como um recurso ali e desenvolver formas de extração de valor, de, né, exploração do trabalho, né? A questão da financiarização também é muito importante. Me marcou muito o livro do Edmilson Paraná, de Nossa Finança digitalizada, né, a questão também que ele discute com relação ao Bitcoin, sempre atrelando, né, o desenvolvimento tecnológico a esse ciclo, né, das moedas, dos criptoativos e principalmente da dinâmica financeira, quão fundamental é para esse setor o desenvolvimento tecnológico, no sentido de gerar, digamos assim, desenvolvimento ali na velocidade do processamento de um determinado dado para te dar uma vantagem numa compra e venda de ações. Então, é um universo, assim, infinito, né, de discussões, a questão da internet, que, como eu disse, é uma tecnologia que foi desenvolvida e que foi apropriada das mais diferentes formas. Eu chamo a atenção, quando eu falo sobre essa questão da importância da internet para fins democráticos, de certas experiências, né, de certos projetos e tal, que são condizentes com a democratização do conhecimento, né, por meio ali do... da distribuição, digamos assim, quebra, né, digamos, de patentes que teriam, digamos, que uma função social extremamente relevante, né, distribuição do conhecimento também acadêmico, né, quão importante isso foi para mim, não preciso nem dizer, né, para desenvolver as pesquisas que eu desenvolvi ao longo da minha vida, né, se não fosse por essas tecnologias, esses mecanismos, né, eu dificilmente teria chegado onde eu cheguei por meio dessa pesquisa, já que eu utilizo bastante referências estrangeiras, certo? Então, quão fundamental isso é para nós? Questão também de alternativas ao trabalho, você pode pensar, né? O Rafael Groman, que é um pesquisador aqui, que me ajudou bastante nessa pesquisa também, foi membro da minha banca, como a gente vinha conversando nisso, e participou, inclusive, aqui do podcast, é um cara que pensou bastante alternativas, né, para o trabalho plataformizado, né, questão das cooperativas e tudo mais. É uma forma também de você utilizar esses artifícios para criar uma alternativa, né? E aí, sim, sintonizada com a ideia de liberdade, de democratização, eu acho que a internet tem, sim, ainda essa potência. A gente também não pode, digamos, que abaixar a guarda, né, e meio que desistir ao olhar para uma titã de Uber, um iFood, ou se assustar demais com o Instagram lá, o Zuckerberg, o poderio que eles têm, a Amazon e tudo mais. A gente tem que sempre pensar alternativas e crer que, sim, a internet é um campo de disputa ainda e imagino que sempre será.
Anon, queria deixar um espacinho para você divulgar seu trabalho, seu livro, deixar suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer melhor você. Pode ser?
Beleza. É, como eu falei no início, né, tem lá minha dissertação. É, quem tiver interesse nessa dinâmica mais propriamente ideológica do Vale do Silício, né, como é que se formou a ideologia do Vale do Silício, Terra Arrasada, vírgula, Utopias Digitais, Ideologia e História no Vale do Silício, está disponível gratuitamente, né, lá no repositório da UFES. O livro que eu publiquei recentemente, ele se chama Vale do Silício a Contrapelo, Guerra, Estado e Capital na Formação Histórica da Utopia Californiana, essa dimensão mais propriamente histórica mesmo, né, uma investigação historiográfica bem densa que eu faço da história do Vale do Silício, se misturando aí com um empreendimento militar da Primeira e Segunda Guerra e também da Guerra Fria, como a gente conversou aqui, certo? E minhas redes sociais são @nanau.br, eu não posto nada de interessante, tenho um Twitter também, eu sou completamente, Rick, me desculpe, eu estudei tecnologia, mas eu sou um cara completamente ruim de tecnologia. Eu não passo geralmente do WhatsApp e do YouTube, eu sou assim, eu sou um cara completamente negligente nesse aspecto. Mas meu e-mail é arnon.manhães@hotmail.com, esse sim eu estou sempre muito, muito ligado, utilizo bastante, caso alguém queira dialogar, né? Obviamente tem alguma pesquisa associada, queira conversar, pedir algumas referências ou desenvolver, né, projetos em conjunto, estamos aí, será o maior prazer. É para isso que a gente está aqui, certo?
Perfeito, Anon. Cara, muito obrigado novamente pela sua participação e, bem, a gente se vê em breve. Tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.